Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje.
O MP do Ceará aciona a Justiça para regularizar concurso público e substituir servidores temporários por efetivos em missão velha. DECOM autua empresas de transporte durante fiscalização no terminal rodoviário de Messejana, em Fortaleza. MP do Ceará firma acordo com Prefeitura de Grangeiro para garantir mais transparência e impessoalidade na nomeação de cargos. Após a atuação do Ministério Público, suspeito de estuprar criança de 11 anos é preso em Martinópolis. MP do Ceará aciona a Justiça para que Arce e Cooperativa de Transporte regularizem frota intermunicipal e assegurem direitos de passageiros em Farias Brito. Ministério Público vai realizar capacitação sobre soluções consensuais em conflitos familiares. E na edição de hoje, conheça a atuação do Grupo de Apoio ao Júri do MP do Ceará. O convidado é o promotor de justiça e integrante do Gajuri, Geraldo Laprovítera.
Na atuação do Gajuri, embora haja uma divisão de tarefas entre os promotores que vão atuar naquele julgamento, todos estão cientes do processo em sua integralidade, podendo assumir diversas funções durante a atuação. Importante também ressaltar que o Ministério Público acolhe não só a vítima, como seus familiares, evitando uma revitimização naquele momento de julgamento. Por fim, importante ressaltar que nessa atuação ministerial se busca sempre uma pena justa. E o que é a pena justa? É aquela que nem fique aquém do devido, nem seja exacerbada. O que se busca é uma condenação devida por um fato gravíssimo, que foi a supressão de uma vida.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do Grupo de Apoio ao Júri, o Gajuri do MP do Ceará.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público.
E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Missão Velha, ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência para que a Prefeitura homologue o concurso público e convoque os candidatos aprovados, substitua servidores temporários por efetivos. A ação também foi proposta contra o Instituto Consulpan, que é a banca responsável pela realização do certame. Segundo o MP, o concurso foi lançado em julho de 2024 e até hoje não foi homologado, ou seja, não foi oficializado o resultado final. Após receber reclamações de candidatos aprovados, a promotoria instaurou procedimento para apurar o caso e expediu recomendação ao município e à banca organizadora. No entanto, de acordo com o Ministério Público, apenas a orientação relacionada aos critérios de reserva de vagas para pessoas com deficiência foi atendida. Na ação atual, o MP pede que a Justiça fixe prazo de 10 dias úteis para a homologação do resultado final do concurso e impeça o município de realizar novas contratações temporárias para os cargos abrangidos pelo certame enquanto houver candidatos aguardando nomeação. O órgão também requer multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento de eventual decisão judicial. E o DECOM do MP do Ceará autuou 3 empresas de transporte rodoviário durante fiscalização realizada no terminal rodoviário de Messejana, em Fortaleza. As infrações foram motivadas por falta de informações obrigatórias aos consumidores, descumprimento de normas de acessibilidade e ausência de documentos e instrumentos exigidos pela legislação de defesa do consumidor. A empresa tem 20 dias para apresentar a defesa. Para saber mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora a repórter Marta Brum.
Dando continuidade à Operação Férias, o DECOM do MP do Ceará autuou 3 empresas de transporte rodoviário durante fiscalização realizada no terminal rodoviário de Messejana. O objetivo é verificar se as empresas de transporte rodoviário estão cumprindo o Código de Defesa do Consumidor. A assessora jurídica do DECON, Deise Saraiva, detalha as infrações registradas na diligência.
No dia 23 de julho, o DECON realizou mais uma ação fiscalizatória em terminais rodoviários e dessa vez do da Grande Messejana, né, ainda em continuidade à nossa Operação Férias, que é realizada todos os anos, principalmente nesses períodos em que há um maior fluxo de consumidores utilizando tanto o transporte intermunicipal quanto o transporte interestadual. Durante essa ação fiscalizatória, os fiscais detectaram o descumprimento a diversas obrigações que estão previstas na legislação consumerista e também a outras legislações que dizem respeito aos direitos dos consumidores. Foram constatadas irregularidades como a falta de informações obrigatórias aos passageiros, como regras de remarcação, cancelamento e reembolso de passagem, direitos das pessoas idosas e também das pessoas com deficiência, além de informações sobre bagagens e outros direitos diversos.
Falta de acessibilidade foi outra irregularidade apontada na fiscalização. Ainda de acordo com Deise Saraiva, agora as empresas têm um prazo para defesa.
Além disso, também foram identificadas falhas graves quanto à acessibilidade dos veículos, né? Uma das 3 empresas autuadas, por exemplo, sequer disponibilizava veículos com adaptação para transportar passageiros que fazem uso de cadeira de rodas. Então, nesse ato, né, fiscalizatório, as empresas foram notificadas e possuem aí o prazo de 20 dias para apresentar a defesa administrativa. O DECON, por sua vez, vai seguir realizando ações de fiscalização em diversos pontos do estado ao longo da Operação Férias, buscando, né, assegurar que essas relações de consumo sejam cada vez mais transparentes, seguras e respeitosas para todos.
A ação integra a Operação Férias do DECON do MP do Ceará, que intensifica a fiscalização em locais de grande circulação de pessoas durante o mês de julho, em diferentes regiões do Ceará. Denúncias da população podem ser registradas no DECON pelo e-mail decon.fisc@mpce.mp.br, pelo telefone DDD 85 3106 5164 e ainda pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748.
Na ação, 3 estabelecimentos foram autuados pelo DECON do MP do Ceará. A promotora de justiça e secretária executiva do DECON, Anchele Sampaio, detalha as infrações observadas pela equipe e sobre a importância das ações de proteção aos direitos do consumidor no período de férias.
As férias são um período que muita gente aproveita para viajar, para passear, conhecer novos pontos turísticos. E é justamente nessa época que aumenta bastante o movimento das praias, dos parques, bares, restaurantes. E o DECON realiza a Operação Férias. É uma ação que ocorre exatamente para proteger os direitos dos consumidores. Nessa semana, nossa equipe estiveram na Praia do Cumbuco, Caucaia. Foram fiscalizados vários empreendimentos turísticos. Durante a ação, encontramos irregularidades bem importantes, como a falta de informação obrigatória nos cardápios. Por exemplo, não havia informação sobre alimentos que podem causar alergias e também a falta de informação sobre o pagamento dos 10% ser opcional. Também verificamos a ausência de documentos importantes, falta de licença sanitária, comprovante do controle de qualidade da água, do combate às pragas e outros documentos que ajudam a garantir quem frequenta esses locais. Os estabelecimentos, eles foram todos autuados e agora terão um prazo de 20 dias para apresentar sua defesa.
Anchele Sampaio fala mais sobre o objetivo da Operação Férias e ressalta que a população pode e deve ajudar no trabalho do DECON do MP do Ceará.
Esse trabalho que o DECON faz é exatamente para acompanhar de perto o mercado de consumo, orientar fornecedores, garantir que consumidores cearenses e turistas possam aproveitar suas férias com mais segurança, informação e respeito aos seus direitos. Eu aproveito essa oportunidade para lembrar que a participação popular é muito importante. Se você encontrar alguma irregularidade ou se sentir lesado em alguma relação de consumo, procure o DECOM. Você pode fazer a sua denúncia e registrar a sua reclamação pelo e-mail decom.fisc@mpce.mp.br, pelo telefone 85-3452-4505 ou pelo WhatsApp 85-8668-56748. O DECOM estará sempre ao lado do consumidor, trabalhando para que as relações de consumo sejam cada vez mais transparentes e seguras.
A equipe do DECOM está disponível para receber reclamação, denúncia e tirar dúvidas dos consumidores.
E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça Vinculada de Grangeiro, firmou um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura para regularizar o quadro de servidores do município. De acordo com o MP, o procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades na gestão de pessoal constatou a necessidade de revisar a nomeação de agentes públicos com vínculos de parentesco com autoridades municipais. De acordo com o TAC, a Prefeitura tem até 150 dias para corrigir a ocupação de cargos comissionados, funções de confiança e funções gratificadas por pessoas que tenham parentesco com autoridades ou servidores com poder de nomeação. Além disso, deve assegurar que futuras nomeações e designações ocorram em conformidade com o que determina a Constituição Federal. A medida busca evitar situações que possam ferir os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade na administração pública, além de prevenir novas ocorrências semelhantes. Em caso de descumprimento, a Prefeitura de Grangeiro deve pagar multa no valor de R$5.000 por nomeação irregular até o limite de R$100.000. Caso o descumprimento do acordo ocorra por omissão direta do gestor municipal, poderá ser aplicada multa pessoal no valor de R$ 2.500 por evento, limitada a R$ 50.000, sem prejuízo de adoção das demais medidas judiciais cabíveis. E após a atuação do MP do Ceará, suspeito de estuprar criança de 11 anos é preso em Martinópolis. Quem conta pra gente os detalhes é o repórter Emerson Melo.
A ação rápida do MP do Ceará levou à prisão do suspeito de estuprar uma criança de 11 anos em Martinópolis. De acordo com o promotor de justiça Leonardo Coelho, o pedido foi acolhido pelo Poder Judiciário e cumprido pela Polícia Civil no mesmo dia.
O pedido da Promotoria de Justiça de Uruoca foi acolhido pelo Poder Judiciário e cumprido pela Polícia Civil em menos de 24 horas. Ele baseou-se em relatos feitos pela vítima ao Conselho Tutelar da cidade e em um laudo do Instituto Médico Legal que atestou o crime. Na manifestação, o Ministério Público do Ceará reforçou que a prisão do suspeito é necessária diante da relação de parentesco com a criança e o abuso de confiança. A criança possui deficiência intelectual leve e TDAH. A promotoria também pontuou o risco de influência dele sobre as testemunhas do crime. Para priorizar o princípio da prioridade absoluta, o Ministério Público atuou em articulação com o delegado de Polícia Civil e o Poder Judiciário durante o plantão do sábado e em menos de 24 horas conseguiu conter o risco à integridade da vítima e impedir a reiteração criminosa com a detenção do suspeito.
O inquérito policial foi instaurado. As próximas fases prevêem as declarações do suspeito e das testemunhas e o envio do material à justiça.
E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Farias Brito, ingressou com ação civil pública contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado, a ARCE, e a Cooperativa dos Profissionais em Transporte Alternativo de Passageiros de Farias Brito e região do Cariri, para garantir melhorias no transporte intermunicipal na região. A medida busca garantir mais transparência nos horários e rotas e padrões mínimos de conforto e segurança. A ação foi motivada por diversas reclamações de usuários sobre atrasos, veículos sem ar-condicionado, mudanças de horário sem aviso prévio e restrições de embarque. O MP do Ceará apurou ainda que a cooperativa alega exclusividade na linha, impedindo que outra cooperativa embarque passageiros no município, prática que configura monopólio prejudicando os consumidores. Entre as medidas cobradas na ação estão o fim das restrições abusivas de embarque, revisão dos atos regulatórios e maior transparência na divulgação de horários, frota e canais de reclamação. A ação também prevê multa diária em caso de descumprimento e a elaboração de um plano emergencial para adequar o serviço, com frequência mínima, documentação regular e padrões de conforto e segurança. E o Ministério Público do Ceará ganhou um reforço de novos promotores e procuradores de justiça e também agora conta com um novo ouvidor-geral. Quem conta pra gente os detalhes é o repórter Jonas Guedes.
O evento reuniu membros, servidores, familiares e autoridades. O Procurador-Geral de Justiça, Herbert Santos, ressaltou que cada nova posse simboliza o fortalecimento do MP do Ceará.
A oxigenação da carreira é importante. É importante que essas vagas sejam sempre preenchidas para que o Ministério Público possa se renovar, possa buscar aproximação com o cidadão e sempre preencher o espaço ali que está em aberto.
O Procurador de Justiça, André Carbage, agora novo ouvidor-geral do MP do Ceará, assume com a missão de ser uma ponte entre a sociedade e a instituição e falou sobre os projetos que tem para o novo biênio.
A ouvidoria ela é o canal de comunicação entre a sociedade, que é a destinatária do serviço do Ministério Público, e o próprio Ministério Público. Nossa ideia é exatamente aproximar a sociedade ainda mais do Ministério Público. A ouvidoria é uma oportunidade que a gente tem para ajudar as pessoas. Nós temos também projetos de aproximação do Ministério Público com as universidades, para mostrar para os estudantes universitários o papel, o que exatamente faz o Ministério Público, levando casos concretos, né? Porque dessa forma você motiva o estudante universitário, não só o estudante de direito, mas o estudante universitário como um todo, a querer integrar o Ministério Público.
Na solenidade, houve ainda a promoção de dois promotores de justiça, que agora atuarão como procuradores de justiça na área civil, Alice Iracema Aragão e Raimundo Nonato Cunha. Com mais de 3 décadas de dedicação ao MP do Ceará, ambos expressaram a emoção deste novo ciclo.
Momento de gratidão a Deus, principalmente, né? E um momento de muita apreensão com a nova etapa que virá de procurador de justiça. Embora muitos pensem, não é uma continuidade do trabalho de promotor, são novas atribuições, mas aí nós estamos ainda dispostos a aprender.
A escolha dos meus colegas para ser procuradora foi muito importante para mim, a confiança que eles depositaram no meu trabalho, e é um novo caminhar, um fortalecimento, quero juntar as mãos para fortalecer ainda mais o Ministério Público.
A renovação do Ministério Público também se materializou na posse dos novos promotores de justiça, que assumiram comarcas estratégicas no interior do estado. O promotor de justiça Antônio Bruno, que já atuou como servidor do MP do Ceará, falou sobre a emoção de voltar em uma nova função na instituição.
É um momento muito especial, porque é uma posse em casa, num órgão que eu sempre quis trabalhar, já fui servidor aqui. A comarca escolhida foi a comarca de Jijoca, em que eu vou trabalhar na primeira promotoria, que é na parte civil. E estou com grande expectativa de contribuir com o melhor possível.
Assumindo a comarca de Chaval, o promotor de justiça, Davi Rocha, refletiu sobre o compromisso com a missão institucional.
É um momento de muita alegria para mim, para minha família, para meus amigos, e também é um momento de reflexão. Temos que refletir nas responsabilidades, nas atribuições, a fim de atingir ao cumprimento das missões institucionais do Ministério Público.
O promotor Renê Lima destacou a recepção acolhedora no município de Independência e também reforçou a expectativa de realizar o melhor trabalho possível para a sociedade.
A comarca que eu vou assumir vai ser Independência, no Ceará. Então, já fui até o local, já conheci. É um lugar muito acolhedor, as pessoas são muito receptivas e espero que eu seja muito, muito feliz na comarca.
Com a posse dos novos promotores, procuradores e do ouvidor-geral, o MP do Ceará reafirma sua missão de estar cada vez mais próximo da população, garantindo a cidadania e fortalecendo a democracia em todo o estado.
Agora é aquele momento que a gente vai passear pelas redes sociais do MP.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo que tem de novidade nas redes sociais do MP. A tecnologia evoluiu e está sendo usada para manipular imagens por inteligência artificial para atacar, constranger e humilhar mulheres com o objetivo de causar medo e sofrimento. O uso da IA para manipular fotos reais sem consentimento não é brincadeira e muito menos entretenimento. É crime que viola a dignidade, a privacidade e os direitos das vítimas. No nosso Instagram, mostramos o que fazer nesses tipos de situação. Acesse @mpdoceará e compartilhe. E se você gosta de história, arte e cultura, então o MP tem espaços especiais para você. A exposição Fortaleza 300 Anos está em cartaz no Espaço Cultural do MPCE até o final de julho. E no nosso Instagram, publicamos um vídeo mostrando um pouco desse espaço e do Memorial do MP, que preserva a história da instituição e que você pode agendar a sua visita a qualquer momento. Corre lá no nosso perfil, confira o vídeo e já deixa aquela curtida. E o DECOM alerta sobre seus direitos do consumidor nas férias. Se passar por situações como a de atraso ou cancelamento de voos, bagagens extraviadas, cobranças inesperadas ou serviços diferentes dos contratados, o Código de Defesa do Consumidor garante direitos que tornam a viagem mais segura e tranquila. Acesse nosso Instagram e conheça os seus direitos como consumidor. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Vamos de A História do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Hoje chegamos ao último episódio da série Documentos para a História do MP do Ceará e vamos falar de outras fontes que nos ajudam a compreender um pouco mais a trajetória da instituição. Como vimos nos episódios anteriores, com a proclamação da República, o Ministério Público passou a se estruturar como instituição, ganhando atribuições mais definidas e mecanismos de controles mais rigorosos. Esse processo, aliado à expansão da imprensa e das atividades tipográficas, resultou em um maior volume de registros escritos. Assim, relatórios, processos criminais, livros de registros, dossiês funcionais e notícias publicadas na imprensa formam um amplo e rico acervo documental sobre a MP do Ceará. Esses registros permitem acompanhar a evolução da instituição, o perfil de seus integrantes e as demandas da sociedade ao longo do tempo. Entre as fontes fundamentais para a memória institucional estão os dossiês funcionais dos promotores de justiça e os livros de atas. Os dossiês, mantidos desde a década de 1930, guardam registros das atividades dos promotores, com nomeações, designações, promoções, aposentadorias ou exonerações. Já a análise das atas do Colégio Superior do Ministério Público revela importantes aspectos sobre a atuação da instituição. A título de exemplo, se analisarmos as atas produzidas entre 1984 e 1989, percebemos que houve uma participação ativa dos membros da instituição no processo de redemocratização do país e nos debates relacionados à elaboração da Constituição Federal de 1988. Os estudos mostram que a ampliação do papel do Ministério Público foi resultado de transformações iniciadas ainda nos anos 80, impulsionados por instrumentos como a Lei da Ação Civil Pública e pela criação, em 1985, do Serviço Especial de Defesa Comunitária, o DECOM, que fortaleceu a atuação do MP na proteção dos direitos coletivos, incluindo a defesa do consumidor e do meio ambiente. Nesse período, promotores e procuradores de justiça já realizavam leituras e estudos a fim de entender a atuação do MP em outros países. Com o objetivo de contribuir para a construção de instituição forte, capaz de ajudar a consolidar a democracia brasileira. Também houve uma forte mobilização em torno do primeiro encontro nacional de procuradores de justiça e presidentes de associação do Ministério Público, realizado em Curitiba em 1986. O evento resultou na chamada Carta de Curitiba, documento que reuniu propostas defendidas pelo Ministério Público durante a Assembleia Nacional Constituinte e que influenciou a configuração institucional estabelecida pela Constituição de 1988. Já a análise dos livros de atas dos concursos públicos para promotor de justiça, realizadas entre 1951 e 1984, evidencia um processo de profissionalização do serviço público e ajuda a compreender a entrada das mulheres nas carreiras jurídicas. No primeiro concurso do MPCE, em 1951, apenas uma mulher participou. Ela foi aprovada em segundo lugar, mas não assumiu o cargo, em razão de circunstâncias familiares. Nas décadas seguintes, a participação feminina cresceu gradualmente. Em 1972, 29 mulheres se inscreveram, e no concurso de 1974, elas já representavam quase a metade das candidatas aprovadas. Além dos documentos escritos, a história oral surge como importante ferramenta para a preservação da memória institucional. Por meio de entrevistas gravadas, é possível registrar a experiência, lembranças e percepções que não aparecem nos registros oficiais. No MPCE, essa iniciativa é desenvolvida pelo projeto Memória em Cena, que reúne depoimentos de membros e servidores aposentados, ex-governadores e gestores públicos de outras instituições, cuja ação se entrelaça com os acontecimentos históricos do MP. Esses relatos ajudam a compreender a construção histórica da instituição, suas relações com outros órgãos públicos, os casos marcantes e os acontecimentos que contribuíram para moldar sua atuação ao longo dos anos. Como podemos perceber, investigar a história do Ministério Público por meio de documentos e testemunhos permite não apenas reconstruir sua trajetória institucional, mas também compreender as transformações sociais, políticas e jurídicas vivenciadas pelo Ceará. Mais do que preservar registros, o trabalho de memória contribui para que a sociedade conheça e compreenda o papel histórico desempenhado pelo MPCE na defesa da ordem jurídica e dos interesses coletivos da sociedade. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a série. Na próxima semana, estaremos de volta com outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Nesse bloco, nós vamos tratar sobre a atuação do Grupo de Apoio ao Júri do MP do Ceará. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça e integrante do Gajuri, Dr. Geraldo Laprovítera. Dr. Geraldo, seja bem-vindo ao debate público.
Alex, eu agradeço imensamente esse convite para tratar de um tema tão importante e tão caro à nossa sociedade e me coloco inteiramente à disposição.
Pronto, doutor. A primeira pergunta que a gente faz é: o que é o Gajuri, doutor? Por que que ele foi criado?
Muitas vezes alguns colegas tinham uma necessidade de receber um apoio institucional ligado ao Tribunal do Júri, mas era feito de maneira episódica, em casos pontuais. O Gajuri, ele institucionaliza esse apoio do Ministério Público ao colega que tem uma demanda ligada ao Tribunal do Júri.
Doutor, de repente quem escuta a gente já nesse início de conversa diz assim: será que eu conseguiria entender o doutor Geraldo explicando de uma forma compactada como é que funciona um júri na prática?
Bom, o júri, ele tem dentro do o sistema de justiça, ele atua nos crimes dolosos contra a vida, o que é o homicídio, na sua variante do feminicídio, aborto, instigação ao aborto, instigação ao suicídio, participação também em atos materiais ligados ao suicídio, ou seja, são crimes dolosos, onde há intenção de matar contra ou como o próprio nome diz, contra a vida, crimes contra a vida, né? Crimes dolosos contra a vida.
E nesse formato de júri, doutor, que integra, né, o júri naquele momento em que ele acontece?
Bem, dentro da sistemática processual que nós temos, temos uma primeira fase onde o Ministério Público, quando tem um crime doloso contra a vida, oferece a denúncia, vai ouvir as testemunhas, vai ter toda uma dilação probatória ali naquele momento, e ao final o magistrado profere uma decisão, que é a decisão de pronúncia. ou impronúncia. Se for impronúncia, o acusado não será levado a julgamento. Sendo pronunciado, nós vamos para a segunda fase do tribunal do júri, que é aquela mais visível, que todos conhecem, que é o julgamento em si. No julgamento temos os atores principais, o Ministério Público, a defesa representada por integrantes da OAB, advogados ou da Defensoria Pública. Temos o magistrado, que é o magistrado, ele é o juiz-presidente, ele preside aquela sessão, ele faz a dosimetria da pena, mas ele não dá a condenação ou absolvição. Quem faz essa decisão, em suma, são os jurados. São cidadãos maiores de 18 anos, de conduta ilibada, que são escolhidos entre os membros da sociedade para julgar justamente os crimes mais graves, que são os crimes contra a vida. E é importante ressaltar esse caráter democrático. Talvez seja a instituição mais democrática do Poder Judiciário, seja o Tribunal do Júri, onde os membros da sociedade, que são os maiores interessados no bem daquela comunidade onde estão inseridos, que eles possam tomar essa decisão.
Ok, você que acompanha o debate público, nós estamos conversando com o doutor Geraldo Laprovitra, né, que é promotor de justiça e integrante do Gajuri. Nós estamos falando sobre a importância, né, da existência desse grupo. Doutor, quem, juntamente com o doutor, faz parte do Gajuri? Quantos promotores?
Bom, o Gajuri, a previsão dele no ato normativo é que seja composto de, no mínimo, 3 promotores, dentre eles um será o coordenador. Atualmente nós estamos com 8 colegas. Nós temos a minha pessoa, tem o doutor Luiz Bezerra, que é o coordenador do Gajuri, temos a doutora Adriele, temos a doutora Mônica Nobre, doutor Bruno Barreto, temos o doutor Davi Machado, doutor Denis Felipe, e na região do Cariri nós temos o doutor Ramon. Até pela dificuldade, pelo deslocamento e pela distância geográfica, nós escolhemos também ter um promotor naquela região e prestar o apoio aos demais colegas que ali estão.
Doutor, quando um promotor de justiça ele toma posse e de repente, a gente até comenta aqui, a entrância inicial, né?
Isso.
Ele praticamente atua em todas as esferas, não é isso? Faz júri, entre outras demandas. Mas em que situações, em quais situações, o Gajuri ele vem com esse apoio e é acionado para atuar em um julgamento?
Veja bem, o Gajuri ele sempre atua a pedido do promotor natural, que é aquele promotor que está conduzindo aquele caso, que está lá na comarca, no interior do estado, alguém foi assassinado, ele está tocando aquele processo e ele vislumbra uma das hipóteses que daqui a pouco eu vou tratar contigo, de atuação do Gajuri. Então ele faz um pedido para que esse grupo de apoio ao júri atue com ele, ou seja, o Gajuri em momento algum ele vai substituir esse promotor ou tomar a vez, até porque o promotor ele está inserido naquela cidade. Ele conhece as peculiaridades, ele sabe quem são muitas vezes o autor, a vítima, então ele também tem um papel fundamental. E o Gajuri vem para somar, não para substituir, mas para colaborar com este colega que está necessitando deste apoio institucional. E também passou uma mensagem muito interessante, que a administração, que a gente sabe historicamente, e ela é instaurada aqui em Fortaleza, mas ela mostra a proximidade com o colega que está precisando desse apoio.
A gente pode citar um tipo desse apoio, por exemplo?
As causas que o colega pode pedir o apoio do Gajuri são basicamente 4 e uma hipótese de exceção. Quando o colega 1... tiver com risco pessoal, quando o promotor ou a promotora tiver um risco à sua incolumidade física, um risco de segurança a ele ou familiares, casos que envolvam a periculosidade exacerbada dos réus ou casos que tenham muitos réus ou muitos crimes, né? E casos de repercussão local, estadual, e a gente infelizmente teve alguns casos de repercussão nacional. E tem aí uma cláusula aberta que é para em outros casos, se não se enquadrar nenhum desses, mas se for de interesse e for importante a atuação do Gajuri, em outros casos que, dependendo da análise concreta, se faça necessário.
Aí, doutor, na prática, como é que acontece, né? O promotor lá inicial solicita esse apoio do Gajuri, aí como é que funciona esse trabalho conjunto? O promotor que já está lá com integrantes do Gajuri.
Perfeito. Uma vez que o promotor que está na comarca lá na sua comarca, ou aqui na capital, ou no interior, enfim, em qualquer local, detecta essa necessidade de apoio, ele faz um pedido ao Gajuri. E foi até feito através de uma sigla, um PGA, né, um procedimento de gestão administrativa, e o Gajuri vai analisar. Sendo deferido, vão ser marcadas imediatamente algumas reuniões com esse colega para definir as estratégias. Porque é importante dizer que o Gajuri ele não atua exclusivamente no plenário. Se o colega tiver um caso desde o início até na fase de investigação que necessite esse apoio do Ministério Público, do Gajuri, ele vai desde a investigação, passando pelo processo e eventualmente até uma fase recursal. Então é feita essa reunião inicial para que a gente possa conhecer o caso. Todos os promotores, assim como o promotor natural do caso, obviamente que o promotor natural já tem um conhecimento, mas todos aqueles do Gajuri que forem atuar neste caso específico vão fazer primeiro uma leitura integral do processo, tomar conhecimento de todo o processo, todas as mídias, todos os depoimentos, fazer toda essa análise do caso. Às vezes tem extrações de interceptações telefônicas, é um material extenso, mas todo mundo tem que ter conhecimento de tudo. Uma vez que se tomou conhecimento do caso, que todos estão habilitados a discutir, normalmente se marca uma segunda reunião para definir estratégias. Bom, esse caso aqui, a estratégia mais interessante para a sociedade é essa ou aquela. E uma vez definida essa estratégia, onde vão ser analisadas questões fáticas, ou seja, como é que se deu o caso, quais são fatores, por exemplo, socioeconômicos ou outros fatores regionais que possam influenciar nesse caso. Uma vez feitas essa análise, uma análise também jurídica, uma análise probatória, vai se fazer uma divisão de tarefas de acordo com cada caso, com cada especificidade. O promotor natural, que é quem está lá em mais contato direto, pode, por exemplo, fazer uma contextualização do caso, enquanto um integrante do Gajuri analisa a prova técnica. Também pode ser feita uma divisão por momentos. Durante os debates no julgamento, no tribunal do júri, ou seja, a sessão plenária, o Ministério Público tem uma fala inicial, depois a defesa tem a sua fala. O Ministério Público, caso queira, pode ir ao que se chama réplica, e a defesa vai à tréplica. E aí também pode ser feita uma divisão. Ó, um promotor fala na fala inicial, o outro trabalha na réplica. Isso daí gera uma otimização do trabalho.
Doutor, em julgamentos longos ou de grande repercussão, quais são os principais desafios enfrentados pela equipe do Gajuri?
Bem, nesse tipo de caso, eu acho que um dos principais desafios é pegar um processo, às vezes, muitas vezes extenso, complexo, com muitas provas técnicas, e passar de forma palatável e acessível aos jurados. Muitas vezes o conselho de sentença ele é plural. Temos ali um estudante de 18 anos que tem um conhecimento amplo de informática, temos um cidadão de 60 anos que não tem esse conhecimento de informática, mas tem uma vivência, tem a professora, a dona de casa, o advogado. Então, você passar, transformar essa complexidade do processo em algo compreensível, porque o jurado ele não acompanhou a investigação, ele não acompanhou a tomada de depoimentos na primeira fase, ele não leu o processo, ele vai conhecer tudo naquele momento. Então, transformar tudo isso em algo acessível é um dos grandes desafios do Tribunal do Júri. O outro grande desafio, especialmente em casos que demandam um tempo maior de julgamento, às vezes muitas horas ou se estendendo por dias, é você manter a mesma linha de argumentação, o mesmo raciocínio, a mesma coerência. Porque diante de tantas informações, diante de tanto tempo, o cansaço físico vai se acumulando, né? O controle emocional, que é muito importante no tribunal do júri, também vai, de certa forma, algumas vezes se deteriorando um pouco. E você, quando está acompanhado, quando você está em equipe, isso acaba sendo um apoio, facilita.
Doutor Geraldo, o doutor é promotor desde que ano?
Desde o ano 2014.
2014, o doutor falou que o Gajuri foi criado ano passado, 2025, né?
Sim.
todo esse trabalho de reforço, se a gente fosse analisar o que é que mudou, né? Doutor Geraldo, em 2014, não tinha o apoio do Gajuri.
Sim.
2025 para frente, os promotores agora têm esse apoio. O que a gente pode ressaltar de mudança estratégica?
Muita coisa. Eu acho que primeiro é algo, vamos dizer assim, intangível. É a sensação de não se sentir sozinho. Ó, eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem pedir um apoio, e às vezes é um apoio que a gente foca muito na atuação, no dia do julgamento, mas às vezes o colega nem está precisando desse apoio, ele está precisando de uma orientação jurídica, de um material, de uma jurisprudência, de uma definição de estratégia, e aí você vai estar nessa situação de não se sentir só, ter alguém com quem compartilhar, porque o júri, querendo ou não, é uma angústia da vítima, da sociedade, dos familiares, que é transpassada ao membro do Ministério Público, e às vezes você fica com aquela dificuldade de tomar decisões muito sérias, e você tendo com quem compartilhar isso, você acaba se sentindo mais habilitado a fazer uma atuação mais qualificada.
Doutor, a gente poderia trazer aqui algum exemplo de um júri que o doutor queira destacar, né? Já com essa atuação do Gajuri, recentemente, esse trabalho de equipe, esse apoio, né? Quando entra lá, para aquele momento em que os promotores, né, chegam com essa força-tarefa de fazer o papel enquanto Ministério Público?
Acredito que podemos trazer dois casos recentes. Um deles foi ligado à chacina do Curió, o último julgamento aí. Nos outros tiveram grupos de promotores que atuaram, mas no último já era a atuação do Gajuri especificamente, que foi muito importante. Eram apenas dois réus, mas eram muitos advogados, um processo muito extenso, com muitas complexidades, muitos detalhes a serem esmiuçados. E recentemente nós também tivemos uma atuação na comarca de Aquiraz, no caso da Caiane Bezerra, brutalmente assassinada, vítima de feminicídio, onde o mandante e o autor material foram levados a julgamento, e também teve uma participação muito importante do Gajuri, né, com a divisão de tarefas, com a exposição para os jurados. Também foi um caso que durou alguns dias, e essa participação do Gajuri foi definitiva para o deslinde satisfatório do caso.
Esse caso, eu lembro que foi o doutor Luiz, doutor Adriele, né?
Correto.
Três promotores. Aproveitando aqui o gancho também, doutor, além de falar do Gajuri, esse julgamento chamou também a atenção, né, em relação à atuação do Ministério Público, porque nós temos também um núcleo de acolhimento, né, às vítimas de violência, que é o NUAV, né?
Perfeito.
E a gente teve a oportunidade de conversar com familiares da vítima, né, familiares da Caiane, e eles falaram, né, sobre o grupo de promotores que atuaram, né, doutor Geraldo, doutor Luiz, doutor Adriele, e também esse acolhimento, né, que o Ministério Público fez através do NUAV, com a presença do doutor Rodrigo, né? Então, assim, é Gajuri, é NUAV, é o que for preciso do Ministério Público para dar esse acolhimento a quem tanto precisa, né?
Perfeito. Muito bem lembrado, a atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri, ele tem que ser uma atuação holística. Não só vai ter aquele promotor que vai fazer a análise técnica, a sustentação, poder pedir uma condenação, aquele promotor que vai fazer uma manifestação jurídica, mas também tem a atuação humana do Ministério Público. Quando alguém é vítima de um crime, seja qual for o crime, mas aqui a gente está tratando dos crimes mais graves, dos crimes dolosos contra a vida. Tem a vítima primária, aquela que faleceu ou sofreu, ou é sobrevivente, mas os familiares também sofrem. E dentro do Tribunal do Júri, o ciclo de luto, ele só se completa com o julgamento. Então há uma ansiedade da sociedade por uma resposta, mas os familiares sofrem demais. E participar de uma sessão de julgamento, queira ou não, é um novo trauma. É reviver tudo aquilo que às vezes já está um pouco esquecido. Então você ter esse acolhimento do NUAV, ter essa participação, buscar o contato com os familiares, com as vítimas, dá o apoio necessário, porque eles estão fragilizados. Perderam um ente, vão ter que reviver. Perguntas, a defesa vai ter que fazer algumas perguntas que muitas vezes os familiares não querem passar por aquilo novamente. Então, ter esse apoio também é muito importante.
Doutor Geraldo, além do apoio em plenário, o grupo também contribui para o aperfeiçoamento técnico de outros membros da instituição. Eu sei que recentemente a gente teve uma caravana em outras regiões aqui do Ceará, né? E o doutor participou, inclusive, apresentando esse trabalho do Gajuri, né? Mas há também algum momento assim, de formação, de troca de aprendizado com outros promotores?
Sim. Uma das previsões, até no ato normativo que instituiu o Gajuri, é o aperfeiçoamento e a troca de experiências com os colegas. Esse contato com os colegas e onde é compartilhada experiência e onde os próprios colegas às vezes não solicitaram o Gajuri, mas trazem situações inusitadas que são levadas ao debate, é muito importante. A parceria também do Gajuri com a nossa Escola Superior do Ministério Público também já tem, esse ano já tivemos a presença do professor Edilson Mongenot Bofim, proferindo uma aula magna, um curso de 2 dias aqui no estado do Ceará. A promotora Simone Sibílio, do estado do Rio de Janeiro, promotora com atuação super destacada no cenário nacional, também esteve aqui compartilhando seus conhecimentos. Então, esse intercâmbio de informação é muito importante. Eu te digo um exemplo que às vezes a gente está no formalismo, mas eu estou em casa à noite trabalhando em outro assunto e o colega liga e diz: ó, amanhã eu tenho um caso. É isso, minha dúvida é aquilo. E você troca essa informação, troca essa experiência, dá uma indicação de um livro, de uma citação, algo que possa colaborar, e isso às vezes já é suficiente para o colega. Outros casos tem que ter uma atuação mais efetiva, mas esse intercâmbio de informações é fundamental.
O doutor falou sobre o momento da doutora Simone, né, do Rio de Janeiro, sim, que teve aqui, eu pude acompanhar também esse momento da troca de experiência, e ela trouxe uma fala muito forte, institucional e emocionalmente, quando ela diz, né, que quando chegam 1, 2, 3 promotores para aquele, né, momento do júri, para o tribunal, mostra a integração, né, a força que o Ministério Público tem no cuidado daquele momento em que ele está atuando. Achei muito importante essa fala, né?
Sim.
Não é um promotor, são 1, 2, 3 que juntos, unidos, integrados, vão para aquela atuação.
O júri atualmente ele tem passado por algumas transformações e casos que muitas vezes, historicamente, era um advogado e um promotor. Hoje, normalmente, a advocacia se socorre de inúmeros membros para aquele julgamento. E assim como eles fazem a divisão de tarefa de quem vai ficar anotando se houve uma contradição, se a tese defensiva deve ser essa ou aquela, quem efetivamente fala, quem lidera, quem presta um apoio, o Ministério Público também, né? E também reforça um cuidado que nós temos com a população, com a sociedade, o cuidado com a curadoria da vida. O Ministério Público no Tribunal do Júri, ele faz essa curadoria da vida, ele defende a vida, o direito básico, essencial, do qual todos os outros direitos provêm. Então, a espinha dorsal do Ministério Público, eu costumo dizer que é o Tribunal do Júri. Nós tivemos agora recentemente inúmeros colegas que foram nomeados, tomaram posse, alguns deles já estão fazendo júri, e eles têm que compreender, obviamente, todos nós temos que compreender essa importância, né, de dar essa atenção especial. Isso é muito impactante. No dia do julgamento, quando chega o Ministério Público para representar a vítima, a sociedade, os familiares, você tem realmente esse papel muito importante.
Doutor, está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas ainda temos mais 2 perguntas, né? Como é equilibrar o compromisso com a responsabilização dos autores de crimes e a garantia de um julgamento justo e respeitoso aos direitos de todos os envolvidos?
Muito boa essa pergunta. Veja bem, o nome do cargo é promotor de justiça. Não é promotor de acusação, não é promotor de condenação. O membro do Ministério Público ele vai fazer uma análise do caso. Se houver elementos para pedir uma condenação, obviamente que ele vai fazer esse pedido de condenação. Por outro lado, algumas vezes não existem esses elementos ou circunstâncias que possam chegar a uma conclusão diversa de uma condenação. E aí é dever de ofício também o Ministério Público tomar essa atitude. Então, o Ministério Público sempre amparado nas provas, amparado no processo, ele tem que decidir de uma maneira firme, serena, de uma maneira equilibrada, mas dentro o Ministério Público, como fiscal da lei, ele, ele tem que estar inserido dentro daqueles limites legais. A condenação devida, a condenação justa, buscar para o réu a condenação justa. Nem que seja aquém do que ele merece, nem que seja um dia a mais do que aquela pessoa merece receber de punição.
Ok, doutor, só para encerrar nossa entrevista, qual a mensagem que o doutor deixaria para a população sobre a importância do trabalho, né, desenvolvido pelo Gajuri e pelo Ministério Público nas sessões do Tribunal do Júri?
A mensagem fundamental para a sociedade é que, embora os crimes dolosos contra a vida, os homicídios, vamos falar aqui bem objetivamente, sejam crimes gravíssimos, o Ministério Público evita todos os esforços e dá toda a atenção para que a punição adequada chegue e os homicidas sejam responsabilizados. Ou seja, muitas vezes a pessoa pode ter a impressão que aquele caso vai demorar e, infelizmente, algumas vezes demora. O processo tem ritos diversos e pode demorar um pouco, mas um dia vai chegar a hora do julgamento e o Ministério Público vai estar presente para defender a sociedade, a vítima e seus familiares e fazer a curadoria da vida, porque essa é a nossa missão.
Ok, quero agradecer demais a disponibilidade, a participação, a colaboração do nosso entrevistado de hoje, o promotor de justiça Geraldo Laprovitra, que é integrante do Gajuri.
E a Vara Única de Ubajara acatou a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para evitar possíveis danos ambientais causados pelas obras na Avenida Monsenhor Gonçalo Eufrásio, no centro da cidade. A justiça determinou que a prefeitura suspenda imediatamente as intervenções. Durante o serviço, foram derrubadas 46 árvores como ipê, oiti, flamboyant, palmeira, jaqueira, mangueira e coqueiro. O MP apontou irregularidades na emissão do licenciamento da obra e ameaça ao equilíbrio ecológico da região. Na ação civil pública, a Promotoria de Justiça constatou inconsistências e elementos que lançam dúvidas sobre a regularidade do processo de licenciamento ambiental. O MP apurou que a autorização foi concedida pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo o parecer técnico elaborado internamente, sem demonstração inequívoca de capacidade técnico-institucional compatível com a complexidade e potencial impacto da intervenção. Aí, além disso, o parecer técnico foi subscrito por agente ocupante de cargo comissionado, circunstância que compromete a confiabilidade da análise técnica. Na ação, o MP destaca que a obra, ainda que possua um plano de reposição florestal e compensação ambiental, não restitui a curto e médio prazo os benefícios da flora que havia no local. Na decisão, a justiça determinou que não fossem realizadas novas intervenções na área, sob pena de multa diária no valor de R$50 mil, limitada a R$1 milhão em caso de descumprimento, sem prejuízo da responsabilização pessoal do gestor municipal.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP.
Educação Jurídica, com o MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.